aí, galera. Aqui é o Trilis.
Aqui é o Gutinho.
Aqui é a Jéssica.
Aqui é o Crive.
E, galera, nesse cast a gente vai ter uma nova membro participando. Ela é Larissa. Ela pretende entrar pro grupo. Esse vai ser o primeiro cast dela. Então a gente espera que vocês deem o feedback sobre a situação dela, se gostaram, não gostaram da participação. Bom, é isso aí.
Oi, eu sou a Larissa. Eu tenho 17 anos. Eu gosto de shoujo, yaoi e eu gosto de Naruto.
daí agora quem escuta isso daí pensa assim, o que
eu fico imaginando
assim,
fico imaginando o Távora assim, escutando isso assim, ó, fechando o cast na hora, tá ligado?
Bom, galera, como vocês podem ver, o gosto dela é diferente, assim, do nosso um pouco. A gente espera que isso adicione ao grupo. Mas ela também gosta de umas obras mais sérias também, né, Larissa?
Pô. É.
Você gosta de obras que são mais psicológicas também. Ela gosta de SM Pum Pum, que a gente fez o review semana passada. Vocês têm que dar uma olhada. É simplesmente um dos melhores mangás que a gente já fez review até agora. É o melhor que a gente já fez review, porque recebeu 3 notas 10 e uma 9, que foi quase 10, sabe? Fora que o mangá, tecnicamente, é muito bom também, além do gosto pessoal nosso. É estupidamente bom. Então a gente recomenda bastante. Vocês deem uma olhada nas reviews da última semana, Holy Land Pum Pum. A partir dessa semana, galera, a gente vai fazer 2 reviews por semana. Além de ter um post do Tomás, que ele vai fazer toda sexta-feira, se não me engano, postando as nossas reviews antigas do YouTube, pra maioria do pessoal que não conhecia ou não viu, com um texto. Aí vai acompanhar um texto, as reviews, e vão ter os nossos vídeos do YouTube. Ficaram bem legais, a gente espera que vocês vejam ou revejam elas. Pô. Além disso, o Stupra vai tentar manter o ranking semanal dele semanal, né? Como ele falou na última vez. Agora ele tá de férias, vai tentar manter o ranking semanal. E aos sábados, a gente vai tentar sempre postar mangás. Eu não sei ainda como é que vai ser a situação com o Chrono. A gente vai tentar lançar semanalmente. Metade de um volume, por aí. Vai ser bem rápido o lançamento nosso. Mas eu não sei se vai ter que lançar sábado com o Cocô no Rito, entende? Então, provavelmente, assim, a Nara Sumanara eu garanto que os lançamentos vão ser sempre sábado. Mas Cocô no Rito eu já não sei quando vão ser os lançamentos, mas vão ser semanalmente. Os 2 mangás a gente vai lançar semanalmente. As segundas vão ter posts especiais sempre, terça-feira também, quarta-feira começando os reviews. Esperamos que vocês gostem, vai ser todo dia vai ter posts, vão ser posts diários. E isso vai rolar até fevereiro, então, tomara que vocês gostem do conteúdo, continuem acompanhando a gente aí. Bom, eu nem falei ainda, né, mas a gente vai fazer o cast de Nana dessa vez, galera. Que é um mangá que é... Bom, acho que alguém pode falar o que acha de Nana.
Bom, primeiro de tudo, é obrigatório. Se tu quiser ter uma experiência de vida.
Experiência de vida?
É uma experiência de vida, cara.
A mulher tem uma vadia, experiência de vida?
Nana é o seguinte. Não é a vida. É as merdas que as pessoas fazem com a vida.
Ah, tá. Aí foi legal.
Então, vejam Nana, especialmente as mulheres, pra vocês aprenderem ao que não fazer na vida.
Galera, eu vou ter escrito no texto isso já. O início do cast vai ser sem spoilers, mas depois a gente vai ter que entrar em spoilers. Os spoilers vão ser só até a parte do anime. Então, se você só viu o anime, pode ouvir tudo, não tem problema. A gente não vai falar no mangá em si aqui. Vamos parar na parte do anime. Mas a gente vai avisar quando começar os spoilers no cast. E vai estar no texto também o tempo de cast que vai começar os spoilers. Então fiquem tranquilos, podem escutar esse início numa boa. Nana é um mangá que normalmente muitas pessoas dão nota 10 assim, desesperado. É um mangá de romance. É engraçado que Nana foi um dos primeiros mangás que me fez pensar nessa situação da classificação. Que muita gente fala, porra, vocês colocaram shoujo em Suzuka? E mais não sei quem, não sei o que lá. Galera, Nana, no My Name List, tá marcado como shoujo e josei. Como é que você...
É a mesma coisa de chegar e falar que um shounen e um seinen é igual. É. Mas o mangá pra ser shounen e seinen junto. Não dá.
Peraí. Shounen e seinen, tá ligado? não faz sentido, galera. Essas
É porque shoujo é mais pra adolescente. Josei é pra um público mais adulto.
Sim.
Mas é tudo pra mulher.
Então, basicamente, galera, não confie...
Não. Como assim é tudo pra mulher?
Ah,
que racismo é esse aqui agora?
já me falaram aí que eu não posso ler sem nem por ser mulher, então também eu vou falar que vocês não podem ler.
Não. Isso é coisa do...
Ah, mas, Jéssica, eu acho... Acho que você não pode gostar de cena de luta, não, cara.
É, né? Né?
Peraí, sangue? Jéssica, melhor, fecha os olhos aí.
Jéssica, você, pra teoria de alguns, você tá fadada a trabalhar como cozinheira em casa e não fazer nada.
Bom, galera, antes de tudo, me desculpem, eu esqueci plenamente que a gente tá fazendo isso antes, né? Mas já vai ter passado quando a gente lançar, então... Feliz ano novo pra todo mundo, né? Já passou o ano novo pra vocês.
Já passou.
Pra gente, né? Não. A gente espera que vocês tenham gostado de 2012. 2013 vai ser melhor ainda pro Ultimate Die, eu espero. Bom.
Nem tanto, porque a próxima Season Review eu já vi que vai ser uma porcaria, mas...
Nossa, mano, meu Deus do céu, velho. O melhor anime que tem é de patinco, mano. Vai se
começar então com Nana. Nana é um mangá, como eu comentei, romance, ele é josei, tá? Ele não é shoujo e josei ao mesmo tempo, ou shoujo só. Não, ele é josei, galera. É um mangá mais voltado para o público adulto. Voltado para o público feminino, mas é claro que homens também podem gostar. Como eu comentei, muito romance, muito drama envolvido. E é um slice of life. É o típico slice of life que mostra a vida de uma garota. De duas garotas, né? Tentando se dar bem na vida, praticamente. A gente vai explicar mais ou menos o enredo inicial da obra também, antes de entrar nos spoilers, então vocês vão poder acompanhar com a gente aqui informações técnicas, né? Como sempre, sobre a arte, essas coisas. E depois o enredo inicial com alguns personagens, só depois disso a gente vai entrar nos spoilers. O mangá foi feito de 2000, começou em 2000 e ele tá sendo publicado até hoje, quer dizer... Não está sendo publicado.
A autora vive doente, não quer desenhar, tá acontecendo alguma coisa aí. Um dia, quem sabe, a gente termina de ler.
Qual é a experiência de vocês que estão acompanhando o mangá?
Ah, é um toque esperar.
É.
Mas faz tempo curar, que. Né? Faz tempo que, nos, que saiu o último capítulo ou não?
Faz. Esse é o pior.
3 anos?
3 anos.
Nossa, isso aí é o Togashi ao quadrado, né, cara?
Essa mulher aí é campeã.
Sério, cara, eu peço todos os dias, minha filha, se tu não quer mais, vende essa porra pra alguém que quer continuar.
Ah, claro, como que alguém vai continuar pra dela?
Tipo, peraí, vou imaginar o que ela tava pensando pra isso, tá?
Não, eu tô falando, se a mulher não tem mais gana de escrever... Ela pode muito bem botar a ideia à venda, porque ela deve ter meio que o roteiro todo feito. Ela vende a ideia e pronto. A pessoa que comprou se vira pra terminar.
Tá falando tão sem sentido. Se ela vai ter saco pra vender a ideia, por que ela não vende o mangá logo, tá ligado? Tipo...
Mas essa ideia, vender tudo.
Ia dar merda.
Porra, tá, mas você tá dando uma alternativa. Bom, enfim. Galera, o mangá tá parado então há 3 anos ou mais, não sei. A gente tá esperando ainda a continuação. E o anime... Ele foi lançado de 2006 até 2007. E o anime termina em uma certa parte do mangá. Ele tem 46 episódios.
47.
Ele termina, 47 episódios. Ele termina em uma certa parte do mangá, mas ele dá totalmente a entender. Inclusive tem uma mulher que é atriz, que aparece no final dos episódios do anime, e ela comenta: nos vemos na próxima temporada do anime. E basicamente o mangá parou de lançar, por isso eles não lançaram mais o anime.
Agora, você sabe o que é engraçado, Trilis? É que o mangá, ele tem conteúdo suficiente pra fazer uma segunda temporada.
Exatamente, ele parou no volume 8, 9, e dava pra ter feito uma segunda temporada, e pra terceira temporada, pelo sucesso que Nana fez.
Ah, cara, mas eu acho que eles estão resolvendo não fazer, porque eles não sabem se vai continuar ou não.
Não, entendeu? Mas exatamente, já que eles deixam...
Porque temporada do anime parado nada...
Não, mas exatamente, como eles já fizeram a primeira, mesmo que eles não saibam se Nana vai acabar ou não, eles podem fazer uma segunda temporada acabando do mesmo jeito que a primeira. Ó, tem uma abertura aqui pra continuar ou não.
Gutinho, mas pensa bem, a galera é antenada. O pessoal sabe que o mangá tá pausado. Quem vai querer assistir a merda do anime se o anime vai parar na metade?
Eu vou!
Eu também vou!
Você não paga pelo anime. Você vai ver na internet, Gutinho. Você não tá pagando uma
cara, mas eu acho que com o sucesso de Nana, cara... O pessoal assiste, cara. Nana é talvez o josei mais conhecido de todos, cara.
Eu acho que no fundo ela fez uma estratégia, né? Parando de... ela ficou doente, então ela parou de publicar. Ela poderia ter voltado, porque ela voltou a se recuperar, mas ela não continuou o mangá. Eu acho que no fundo tem uma estratégia de marketing aí pra ficar o pessoal todo ansioso.
Cara, é toda estratégia de marketing nesse mundo.
Cara, eu torço pra que seja isso e pra que ela não esteja morrendo.
Não, ela morrer, não pode é morrer, pelo amor de Deus.
Se essa vadinha morrer, não vai dar merda, cara. Vai dar merda.
Marketing o quê? Com a história que a mulher escreveu, ela ficou em depressão com a pop história.
Gutinho sente na pele, tá ligado? Ai, caralho, que doença.
Não, eu imagino a autora escrevendo.
Então, o anime tem 47 episódios, o mangá tem 84 capítulos até então. A gente tá esperando que lance mais dos dois. E é isso, galera. Mas, felizmente, Nana é uma obra recomendada já. Já aviso pra quem não quiser chegar na parte dos spoilers, já quiser saber se, pô, será que eles recomendam ou não, vai ter spoilers? A gente recomenda sim, e muito. É uma obra muito boa, porra. Pra ser o José mais conhecido da face da Terra, é muito bom sim. Só que ele tem seus problemas. Ele é overrated e tem seus problemas. E a gente vai explicar isso.
E não são tantos, né, cara? É uma obra boa. É uma obra muito boa. Mas tem uns probleminhas. É claro, né? É uma nota 10. Mas ele fecha bem, tem um contexto legal.
Eu acho que os problemas se resumem a um personagem.
Sim.
E que sem ela a história não existiria. Então é uma merda.
É, a verdade é que sem ela a história não iria pra frente.
Bom, galera, sobre as informações técnicas do mangá, eu já comentei os gêneros dele, quantos capítulos, quer dizer, da obra, né? O anime do mangá. Comentei sobre os capítulos, episódios, os gêneros. A arte de Nana é parecida com a de muitos joseis, na minha opinião. De muitos shoujos, na minha opinião. Ela tem uma arte bem shoujos josei, assim, meio...
É uma misturinha.
Eu
acredito que seja um pouco diferente, porque normalmente os shoujos, ele tem uma coisa de character design, todo mundo é muito parecido. Não. Eu acho os personagens muito diferentes entre si, principalmente no contexto visual.
É aquela parada, é um josei, não é um shoujo, entendeu? Só que ele tem traços de shoujo, tem algumas coisinhas que parecem coisa de shoujo, entendeu?
Ah, mas ainda assim o traço é bom, pelo menos eu acho.
Sim, não é ruim.
Eu também concordo que o traço seja bom. E eu acho que o que chama mais atenção, além do visual diferente de cada personagem, é as roupas que eles usam. Eu não sei se é da mesma autora, mas existe um outro anime chamado Paradise Kiss. É da mesma autora?
É da mesma autora.
Então, como eu percebi, que é bem parecido o desenho, em que ela faz um lance de estilista e tal. E nesse anime também... Nesse anime não. No mangá de Nana não faltou isso também, sabe? Ela usa muito bem as roupas, principalmente que envolve rock punk e tal. Então ela tenta dar uma estilizada legal e ela muda muito as roupas e sempre tá na moda. E, tipo, eu acredito que isso seja uma vantagem bem grande do mangá.
Sim, mas a autora, ela tem uma forma meio distorcida de ver o mundo. Porque se você for reparar, cara... Todo mundo é magrinho, todo mundo é esbelto.
Ah, mas isso é shoujo, cara.
Não
em shoujo todo mundo...
Tá ligado? Não, cara, tem um gordo na história.
Cara, em shoujo todo mundo tem bulimia, cara. Tem que entender isso.
Eu concordo com o Krav. Inclusive, os personagens mudam seu visual quando mudam de, digamos assim, filosofia durante a obra. Alguns personagens fazem isso. E é bem interessante você ver todo o, digamos assim, character design do que a autora faz no mangá.
E é realista também, né? Porque se uma mulher repetir uma roupa na semana, ela morre.
Desculpa aí, hein?
Falo por experiência própria, você não viu o guarda-roupa da minha mãe.
A tua mãe é exceção à regra.
Sua mãe é uma... Posso falar? Posso falar?
Ela aqui. Nunca vai ouvir, fica à vontade.
Sua mãe é uma pirulha, que sabe disso muito bem, tá ligado?
É isso, também que você é vizinho do Luciano Huck, né, cara?
É.
Tem como você usar a mesma roupa
isso,
do vizinho?
Isso, denuncia a porra do meu endereço, um bando de gente já querendo a minha roupa.
O Tafra tá no Rio, puta que pariu.
Pô, caralho, deixa eu ver aqui o endereço do Luciano Huck.
O Tafra já tá se preparando já. Bom, acho que como eu comentei, é básica, o mangá apresenta o cenário, né?
Apresenta um cenário legal, tipo, ela consegue... os personagens, tipo, quando eles estão no estúdio, quando eles estão caminhando na rua, ela desenha o cenário de trás, tipo, as pessoas, as lojinhas, a rua, ela se preocupa com todo um contexto, ela desenha uma noite bonita, ela se preocupa com o visual do mangá.
Só isso já é um diferencial pro Josei, né? Porque, porra,
maioria... Eu posso falar uma coisa interessante, assim, que eu lendo o mangá acabei percebendo? Por
claro.
que Nana tem essa classificação entre o Soujo e o Josei? Se você pegar a história e separar uma Nana da outra, você vai ver que a Nana roqueira, ela é Josei. Mas se você pegar a história da Hashi, ela é totalmente shoujo. Então, é por
a
isso
mentalidade
que
dela é shoujo, só que eu acho que ela não age desse jeito, sabe? Ela é o tipo de pessoa que acha que é madura só porque ela transa com 13 anos e bebe com 12, sabe?
Ai, caralho. Ai, meu Deus. Mas enfim, felizmente, galera, o cenário do mangá ele é desenhado, como a Larissa comentou, é bem feito, a autora se preocupa com isso. Isso é um ponto fortíssimo, porque já difere a obra de outros shoujos ou joseis, que são normalmente sem nenhum plano de fundo, tudo bando de quadro branco e por aí vai. Fora isso, o enquadramento, né, a montagem de quadros do mangá é bem feita, é normal de um shoujo joseis, é um pouco diferente do normal que a gente vê em Shones, né, que é quadrado, quadrado, retângulo, quadrado, quadrado, ou coisas parecidas. Mas basicamente ele segue também o seu estilo, como todos os shoujos e joseis. Tem aquelas imagens de fundo com umas imagens de close assim aparecendo, cortando a página. É tipo, aí mostra a cara da personagem em close, mas enfim.
E uma coisa boa de Nana também é que a obra... O anime, por exemplo, ele segue 100% o mangá, não tem uma única parte filler na obra. Então,
isso é verdade.
Se você gosta mais de ler mangá, tu lê o mangá direto, mas se você quer ver o anime, porra, vai na fé, porque, primeiro de tudo, você não vai perder nada e não vai ter enrolação nenhuma na história.
Galera, pra quem estiver ouvindo aí e que entende os meus sentimentos, por exemplo, quando vejo mangá, a gente já comentou de vários mangás aqui no site, galera, na boa. A experiência de você ler um mangá é muito boa, principalmente quando um traço é bem desenhado. Mas em questão de shoujo josei, você não vai ver tanta diferença, pelo contrário, você vai ver o anime melhor, porque o anime é todo colorido. O anime é bem feito, tem o cenário sempre aparecendo. Além disso, que o Crive já ia comentar, a soundtrack é ótima.
Também se não fosse, eu ia bater, porque a história é de uma banda. É. Se não tiver uma música decente, isso é uma droga.
Eu só acho que em alguns momentos ela se repete demais. Mas é entendível porque é o single da banda, sabe?
Sim.
Rose, né? A música principal que tocou em todo lugar.
Fala aí, grilinho!
Mas a soundtrack ela funciona, ela tem seus problemas, é claro, mas ela funciona muito bem pra obra.
E
algumas músicas são até viciantes, eu diria.
E a animação também acho que funciona, tanto é porque é do estúdio Madhouse, e normalmente esse estúdio não costuma falhar, né? Sim. E eles seguiram muito bem o mangá, assim, tanto no character design, quanto na animação, que ficou legal. E funcionou bem pra obra.
A única coisa que eu tenho que reclamar do anime, em questão a anime versus mangá, a única coisa que eu acho que o anime perderia é por ter 3 ou 4 capítulos de... recapitulação, tá ligado? São desnecessários.
Ah, isso é chato, não.
Mas sinceramente, pula os capítulos e foda-se. Os episódios e foda-se, tá ligado?
É.
O anime, pra mim, é muito melhor que o mangá. Justamente por ter todo o ambiente, o clima, o soundtrack, a animação e tudo mais. Eu estaria feliz só com o mangá, cara. Mesmo se não fizessem mais anime, eu continuaria lendo mangá, tá ligado? Então, porra.
É, eu acho que depois de tantos anos de espera, a pessoa ia se contentar com qualquer coisa.
Sim. É. Só não é igual fã de Berserk, que gosta do último filme. Puta que pariu.
Bem, pessoal, partindo para a história, o enredo do mangá, a gente começa seguindo a história da Komatsu Nana, que depois é apelidada de Hachiko, pra não confundir com a outra Nana que tem no mangá. E ela começa a história indo pra Tóquio, ela morava no interior do Japão. E ela vai pra Tóquio pra morar perto do namorado dela, que isso
perto
com
não.
Ela.
Com. Morar com o namorado.
Com o namorado.
Não é perto. Ela quer literalmente se aproveitar do filho da puta, que já fica bolado.
Não, né? Ela só quer realizar o sonho dela, que é ser uma linda
dona de casa.
Ela quer ser curtida com o sonho dela.
Caraca, que sonhão, hein? Puta merda.
E nisso ela conhece a amiga dela, que se chama Osaki Nana, que ela tem uma banda de rock, e ela também vai pra Tóquio pra procurar uma carreira melhor, que não, ela não tinha no interior. E nisso, depois de eles chegarem em Tóquio, elas vão procurar o mesmo apartamento pra morar e acabam morando juntas ambas.
Por coincidência, elas encontram um apartamento que duas pessoas diferentes recomendam pra elas, e as duas acabam falando, pô, vamos dividir o apartamento que fica até mais barato, é melhor e tal, tem dois quartos. Ah, ok, aí as duas começam a morar juntas. Mas agora, a Nana, que o Krav comentou, galera, a, que quer fazer melhorar a banda dela, digamos assim, ela diz isso, né? Que ela, porra, eu quero ir pra Tóquio, que eu quero ter uma banda e tal. Realmente, ela quer fazer isso. Mas por trás disso tem um segundo objetivo, que é encontrar o antigo namorado dela, assim como a Hachiko, né? Então, basicamente, as duas têm como se tivesse o mesmo objetivo, que é encontrar o amor da vida dela.
Toda mulher desse mangá e no anime tem esse objetivo, encontrar o amor da vida.
Algumas mais que as outras, né?
Nem me fale, ai, caralho.
E, basicamente, quando elas se encontram, elas começam a morar junto, vem logo umas amizades com elas, bons personagens, claro. E, assim, eles começam uma história que envolve traição, sexo e muito romance. E música, né?
É, porque tem todo o negócio da evolução da banda da Nana e do namorado dela, né? Que também tem uma banda, da Nana Roqueira. Pra não confundir, galera, a gente vai chamar uma de Hat e a outra de Nana Roqueira. Aí fica mais fácil. Ou Nana Punk. Bom, galera, olha só. A gente vai começar agora a falar dos personagens da obra. Eu já adianto que todos... Tem muitos personagens muito bons pra obra. Alguns vão te dar raiva. Alguns vão fazer você adorar eles. Porque eles realmente são muito realistas, são muito interessantes de você acompanhar. A história é uma história muito, muito realista, e isso é muito bom do mangá e do anime. Mas como eu comentei, tem muitos personagens, a gente vai comentar da maioria deles, só que pra gente já comentar deles, a gente vai contar spoilers sobre a obra. Falando o que a gente já gostou e não gostou deles, as merdas que eles fizeram, que não fizeram. Então assim, já vou adiantando logo, a gente recomenda realmente Nana, já falei uma vez. Se você pretende ler, não leu ainda... cara, mesmo se você não pretende, palavras do Gutinho, galera, e eu apoio. É um mangá necessário, cara, um anime necessário. Todo mundo conhece, você também tem que conhecer se você ainda não conheceu. Vá ver o anime, porque vale a pena, cara, vale a pena mesmo. Mesmo tendo problemas a obra, a nossa nota é bem alta, já vou avisando. Então, vale a pena. A gente vai começar com spoilers agora, então, quem não quiser ouvir spoilers que sai agora, bom, vamos começar com os personagens então.
Ah, vamos começar com a Nana Roqueira, porque na hora que for pra outra, a discussão vai ser longa.
Uns 10 minutos te engano.
Tá, a Nana Roqueira vivia no interior, tinha uma bandinha lá e tinha o namorado dela. Meu namorado, que é o Ren, ele olhou assim, não gosto mais daqui, quero ser grande, daqui eu não vou subir da carreira. E vai pra Tóquio. E a Nana caiu atrás dele. Acho que é isso a história dela. Não aconteceu mais nada.
É, pulando todo pulando qualquer detalhe, né?
Sim, pulando todo qualquer detalhe, mas é isso a história.
Não, vamos, eu acho que é necessário entrar em todos os detalhes.
Senão a gente vai ficar aqui uns 3 dias só pra do jeito de contar a história.
Sim, contar todos os detalhes da história. Não, é um mangá bem grande.
Só que a diferença dela é que ela tem uma personalidade forte, ela fica nervosa rápido, ela é tipo aquela mulher que responde todo mundo, que não engole as coisas pra ela mesma, sabe? E interessante é que ela é decidida. Por mais que você perceba que ela tá correndo atrás do cara, ela não é dependente dele, entende?
Tem fase em que ela fica até...
Sim, ela corre atrás do cara, mas ao mesmo tempo ela não tá fazendo só isso. Tanto é que no começo ela não corre direto atrás dele, quando chega em Tóquio. Ela vai querer montar a banda dela, que é uma coisa muito interessante. Diferente da outra Nana Hachiko que a gente vai comentar depois.
Só pensa em fuder, é incrível. Não querem entrar logo alguém pra falar pra Hachiko? Foi a intenção.
Ah, tá. Então posso falar?
Estamos pode, vai lá. Achar as palavras.
Eu vou falar da Hachi, porque senão o Guti vai se lembrar. A Hachi, ela é uma menina meiga. Ela tem um sonho de ser uma mulher comum.
Não, desculpa. Posso interromper?
Começou.
Existe uma coisa chamada meiga e existe uma coisa chamada chata. Acho que ela tá pro lado da chata, mais que pro lado da meiga, cara.
Calma aí. Vamos falar dos adjetivos, então. Meiga, chata, necessitada...
Carente.
Fadia, escrota, imbecil...
Mulher!
Mais adjetivos!
Mulher, vai levar na cara, tio.
Não, você me desculpa, mas as duas nanas aqui, a autora fez com o objetivo de mostrar... Uma, que é a retardada, mostrando um tipo de mulher... E a outra, que é a roqueira, mostrando outro tipo de mulher.
Pensa o seguinte, a roqueira é a mulher independente, a mulher que... Ela gosta do cara, mas ao mesmo tempo que ela não precisa. A outra, ela se submete...
Também é imbecil, não vou mentir não. A Nana roqueira também tem seus problemas com o Ren, isso é fato.
Sim, sim. mas a outra é totalmente dependente, ela sempre se coloca abaixo do homem, e ela é o tipo de mulher no Japão que...
Uma vadia, completa, vadiazinha, tá ligado?
Pensei o seguinte, o sonho dela é ser uma dona de casa. Eu não aprovo uma pessoa assim, desculpa, cara.
Gente, deixa eu só dar uma opinião. A gente tem que ver que o mangá é japonês. As mulheres do Japão, elas são criadas basicamente pra ter esse sonho de ser dona de casa e ter um marido e ter filho. Então ela sonha como qualquer mulher comum do Japão.
Se você é japonesa, Larissa, não é assim, está escutando a gente, manda a Larissa pra
quem
é
Larissa.
O problema não é ela ter sido criada desse jeito, o problema é ela querer pegar todo homem que aparece na história.
Eu vou ser sincero. O único homem da história que ela não se interessa, os únicos, na verdade, homens que ela não se interessa, são os homens que já têm esposa. Na verdade, tem um que já tem esposa que ela se interessa também e acaba pegando.
Então, ela tem esse sonho de ser dona de casa, de casar. E inicialmente, ela vai pra Tóquio, indo atrás do namorado também, do Shin.
Inicialmente, não. Ela vai pra Tóquio...
Pensando totalmente nele, pensando que ele ia... dar uma vida pra ela, que eles iam morar juntos. Ela foi com todo o pensamento de, ele vai me pedir em casamento. Ela foi sem objetivo nenhum pra Tóquio, foi só na intuição de ficar com ele. E ele não queria isso. Aí surge todos os problemas em relação a Hachi.
Obviamente que ele não queria isso, né? Porque o cara não é um imbecil que vai ficar sustentando a mulher pra vida inteira.
É, que a mulher não faz nada, não tem formação nenhuma.
Não é que ela não faz nada, ela faz todos os deveres de uma boa esposa. Limpar a casa, preparar comida.
Ou seja, não traz dinheiro pra dentro de casa. Ou seja,
não traz dinheiro, mas traz conforto e aconchego.
Mas não é só isso, ela não se interessa por nada. Tem uma passagem na história que ela vai pra uma escola de arte, mas ela não vai pra escola de arte porque ela quer... Ela se interessa por arte. Ela vai lá porque ela quer ver homem, cara. Isso é lamentável. Desculpa, cara.
A mulher é tipo. Cara, eu nem tinha pensado nisso antes, cara. Mas realmente você me fez pensar nisso agora. E mais cedo também, xingando ela e tal. Galera, sinceramente, a Nana é uma vadiazinha completa. É aquela mulher totalmente imbecil, que só pensa em homem, que não tem um mínimo de cultura, e que acha que dando pra todo mundo vai conseguir ter um bom futuro, tá ligado? E o pior, vai. Ficou pior, tá ligado? Ficou pior.
Realidade nua e crua, né, cara? Puta que pariu.
Ah, sim, mas ela só conseguiu por causa de um outro detalhezinho, né?
É, golpe do baú.
É o único motivo.
Não foi intencional, mas...
Não foi intencional, não foi caralho, intencional. Mano.
Foi sim, ela pensou em tudo. A gente tá reclamando mas ela é o personagem
mais
inteligente
da
história.
É isso mesmo, ela é mais inteligente da obra. Ela planejou tudo.
Não, ela não tem cabeça pra isso, não. Não, Larissa, tem defesas.
Ela é basicamente...
Não.
Não, ódio. Galera, a gente pode estar rindo aqui, mas que fique claro, tudo que a gente comentou é bom pra obra. Por quê? Porque é realista. Simplesmente realista. Existem mulheres assim, igual a Nana, vadias.
Agora eu vou falar uma coisa.
Gente.
Se você, como a Nana, como essa Nana que se apaixona pelo professor, depois por um cozinheiro, depois pelo cara que entrega pizza, olha, tu tá mal, hein? Tu tá carente.
Tio, você
não,
sincero,
eu não sou assim. Não, não se preocupe.
Não, não, não tava nem falando com você, não. Quem estiver ouvindo. Ela tá acostumada, galera. Falando com o público. Mas enfim, pessoal, eu acho, sinceramente, que uma vadia dessas não vai escutar o Ultimate Die, cara. Uma mulher sem cultura, cara, sinceramente. O pessoal que costuma procurar sobre mais mangás na internet, conhecer o nosso grupo, normalmente é uma pessoa que pretende aumentar a sua cultura, entendeu?
Não, calma, calma. Quem acha a gente pelo Google geralmente tá procurando outra coisa.
Tá procurando o Kirito.
Kirito! Porra! Top 5 pesquisas no Google, querido. Ai, meu Deus do céu, velho. Puta merda.
Não, mas basicamente o que um grupo machista de bar colocaria a Nana ou a Hachiko como a mulher que você come e dá no pé, tá ligado? Exato. Seria basicamente isso.
E é perfeito pra fazer isso.
É o que o roqueiro devia ter feito, cara.
Ele fez?
Ele fez.
É, só que ele fez mais de uma vez. Esse foi o problema.
Não. O problema não é ser mais de uma vez. O problema é fazer sem a porra da proteção, tá ligado? Vamos lá. Cultura e Ultimate Die. Galera, usem proteção. Vocês não querem foder a vida de vocês inteira, tá ligado? Sim. Não querem.
Usem duas, no caso.
Porque, sinceramente, já comentando aqui, pô, se alguém tiver aqui ainda, eu tinha avisado pela parte dos spoilers, por favor, saiam agora, tá ligado? Porque, sinceramente, o problema da camisinha fudeu a personagem principal, não pela questão do bebê em si que ela vai ter no futuro, que ela fica grávida, mas sim porque na parte mais sensata da história, que ela tá no melhor momento da vida, porra, agora eu me decidi, eu quero esse cá, fudeu. Eu quero esse cara, ai porra, tô grávida, tá ligado? Então, basicamente, no pior momento possível, ela descobriu que tava grávida. Vocês não querem que isso aconteça com vocês, tenho certeza.
Mas, cara, tudo tava tão resolvido. A história podia ser perfeita se não fosse por um maldito copo de uísque. Desperdiçado, hã? Entre aspas.
Ah, sim, que o maluco jogou na cara.
Sim. Se o povo tivesse ficado quieto, tá ligado? Ah, eu já fudi ela. Ah, bom pra você, eu tô na fila, tchau. Tá ligado? Mas não, tem que peitar, tem que jogar bebida, tem que ferir a porra do orgulho masculino. Pra quê? Pro cara mostrar que é um filho da puta. O cara aí fuder a vida da mulher, pronto.
Literalmente, é. Ele fudeu a vida dentro dela, né, caralho. Bom, vamos comentar dele então agora?
É, vamos. Então, maior filha da puta da história inteira. Eu juro, eu não, depois que eu li Nana, não podia ver nenhum outro personagem com esse nome ou sobrenome.
Rapidinho só, galera. É, quando a Nana chega lá no Tóquio, como a gente comentou, ela vai tentar ficar com o namorado. E como a Larissa falou, o namorado dela começa a ficar cansado da situação. O que acontece? Ele trai ela. Obviamente. E isso é uma parte muito boa do mangá. A gente considera.
É a primeira vez que você sente assim. Pena da Nana, sabe? Porque até aquele Hachiko. Momento... da Hachiko. Porque até aquele momento, ela era uma pequena filha da puta, sabe? Cara, você conseguia sentir dó dela.
Sim.
Até chegar num momento depois que eu vou falar que você não sente mais dó. Você fala assim, tem mais é que se fuder mesmo, sabe?
Não, cara, eu vou contar que, sinceramente, pra mim, foi a única cena de uma obra, de um mangá ou de um anime que eu vi até hoje... Que realmente mostrou uma traição, assim, na cara dura, tá ligado? O que acontece na cara dela, a cena, tá ligado? O maluco pega a mulher assim, porra, vai se fuder, não quero mais você não, tá ligado? É basicamente isso. Então, assim, eu achei a cena perfeita, tá ligado?
Eu só achei que o cara, tipo assim, na hora eu fiquei meio triste e tal, porque naquela época eu tava apegado a personagem, mas eu fiquei meio puto e tal, porque o cara só abraçou a outra na frente dela, tá ligado? Não disse uma palavra. Mas depois, cara, eu pensei bem e falei assim, cara, essa foi a melhor coisa que você fez na sua vida, cara, dá um pé naquela puta, meu irmão.
E ela também não fez nada, não lutou, não fez showzinho, não fez porra nenhuma, só virou a cara e falou, eu nunca mais quero olhar pra ele na minha vida.
Putinho, mas isso é verdade, porra, cara. Oi. Você tá lá, foi traído, tá ligado? Aí você fala, por favor, para!
Não. É diferente com homem e com mulher.
Tu acha que é mulher e ia ter que ser mulher? Tipo, não. Eu sou homem, não posso fazer isso, tá ligado? A mulher vai lá. Lame meu pé aqui, foda-se, tá ligado?
Não, eu tô pede falando perdão. Que se eu fosse traído, nossa, coitado do filho da puta.
Ah, cara, eu ia matar o cara de porrada.
Oi?
Você ia espancar o maluco, é isso mesmo?
Cara, eu ia tirar minha Rottweiler da tumba, ia pagar...
What the fuck?
Beleza, o caso é que eu tenho recursos pra me vingar se eu quiser.
Ah, pode
ser. Ah, não, você
ah é entendi, cara.
Você vai contratar um assassino, isso mesmo.
Vou contratar o Luciano Huck agora.
Isso, vai lá para a Fernanda, exibe a foto do cara e fala, ó, esse aqui é um filho da puta.
Vai, Larissa, fala isso, queria falar.
Eu acho que no caso da Hachi, eu acho que se colocando na situação dela. Eu acho que eu tentaria conversar com ele, tentaria perguntar o porquê, lutaria por ele.
Não,
a partir do momento que ele fez isso na cara dela, tem que dar um chute nele e ir pra próxima.
Mas a culpada foi ela.
Eu acho que foi muito descarado da parte dele, fazer na frente dela e tal o que ele fez. Mas agora, porra, uma coisa, Larissa, você tentar melhorar a situação, falar, porra, é sério isso? Você tá com ela mesmo, entendeu? Aí, pô, será que eu não posso... Será que a gente não pode resolver isso? Uma coisa é você falar isso. Outra coisa é o que o Gustinho falou. Pô, tentava alguma coisa, implorava, tá, porra.
Não, implorava.
Eu nem diria, tentar pegar ele de novo. Mas eu diria assim, pô, por que você me traiu? Eu fiz alguma coisa de errado, tá? Entender a situação.
Eu falaria isso, por que você me traiu? Tanto é que a Nana pergunta, você não vai lutar, nada, e ela vai embora, deixa ele. Ela praticamente falou, vai, pode ficar com a outra.
Isso eu concordo. Mas agora, sinceramente, não vi problema no que ela fez, não. Acho que foi uma situação sensata, assim. Pô, o cara fez tudo na frente dela, ela se tocou, ficou puta e foi embora, tá ligado?
Okay. Ela ficou em depressão. Ela ficou.
Mas
inclusive, depois ela não pensa nisso, tipo.
Sim, ela fica o resto do dia inteiro na cama, fica tendo alucinações com o cara, sonhos.
Mas o interessante daí é porque a história conta a vida das duas nanas, né? E se esse cara saiu da vida dela, ela não tem que mais que aparecer, então ele some da história.
Não, ele ainda aparece.
Não, ele aparece.
Não, mas ele não aparece com a frequência que ele aparecia antes.
Ah, óbvio não. Que não.
Ele é, só o cara que você vai chamar pro casamento, assim, tá ligado?
Não, nem pro casamento, tá maluco?
Não, mas o Gutinho, eu entendo o que o Kevin quer dizer. Realmente o cara, que eu me lembro, cara, ele só volta a aparecer umas 3 vezes depois.
Sim.
Tipo, de relance, assim, ele aparece, ah, ok, tal, tá, tchau.
Ele conversa com o Bob Marley e falou.
É, tipo, não tem nenhuma... Pô, o cara foi importante pra vida dela, tá ligado? Ele podia adicionar mais alguma coisa pro mangá. Mas não fez nada. Mas, novamente, isso não foi uma coisa que me incomodou. Porque, sinceramente, ele como personagem não era um personagem muito bom, na minha opinião. Ele fazia o sentido dele, tudo bem. É um cara que, porra, ele queria uma mulher que estaria interessada. Tanto que ele trai a Nana, galera, com a porra da mulher que trabalhava junto com ele. Ou seja, uma mulher que tá mais decidida, sabe? Quer trabalhar, quer ganhar a grana dela, melhorar no futuro, ok? Ele escolheu bem até, porque a Sático, que é a mulher que ele... Namora, depois da Hachi, é bem mais interessante que a Hachi, com certeza. Agora, porra, ele não era um cara nada demais, assim, como personagem, não tinha carisma, tá ligado? Não era aquele cara que você olhava e falava, pô, legal, ele apareceu.
Tanto
e tal.
Que com os que vão aparecendo depois, você vê que o show já era uma merda de pessoa, tá ligado?
Sim, sim.
Por isso que ele desapareceu de história, acho que a autora não se aprofundou muito nele, porque ele tinha desaparecido de história e não perdeu tempo com isso, sabe?
Bom, depois dele vamos falar de quem agora. Só pra avisar, galera, a gente não vai comentar do Afro e da mulher amiga
eles,
dela.
Deixa eu só dar um toque. Eles são basicamente personagens pra dar conselho, só isso. E eles são, assim, legais, tá ligado? Só isso. Nada demais.
São as únicas pessoas com razão naquela porra. Tá precisando de ajuda? Quer falar com uma pessoa normal, uma pessoa madura, uma pessoa que tá com a vida bem? São esse casal.
Tem, comentando um pouco sobre o namorado da Nana Roqueira, que fazia parte da banda na cidade natal dela e tal, e depois ele vai tentar sorte com uma banda maior em Tóquio, é o Ren. Ele faz parte de uma banda em Tóquio já, depois que a Nana vai pra Tóquio, que faz bastante sucesso, e depois de um tempo, eles se encontram, a Nana Roqueira e ele, eles têm um relacionamento bem instável, não, eu digo assim, bem sólido, e que não se abate com nada, sabe? É tudo que a Hachiko queria ter, sabe?
E ela mostra em várias partes do anime como ela tem inveja da Nana, como ela queria ser a Nana. Ela mesma fala isso, eu queria ser ela. Que porra, a vida dela é uma merda.
Aí também ela fez por merecer.
E é interessante que eles têm um contexto, porque a Nana Roqueira, ela já tem um contexto de infância que ela teve uma vida de merda e tal, ela morou com a avó dela, não conhece o pai e a mãe dela, e ela tinha tudo pra dar errado, só que ela deu certo, e a Nana que teve uma criação boa, a Hachiko, que teve uma criação boa, ela fez um monte de merda e afundou a vida dela, tá ligado? Entre aspas,
que,
né?
É, eu acho que a Nana Roqueira, que ela viu que se ela não lutasse, a vida dela não ia melhorar nunca. E a outra tava sempre na boa, que não soube aproveitar.
Chega uma hora em que você chega e fala... Mesmo com todas as merdas que ela faz, você chega ainda a ter um pouquinho de pena. Porque a pessoa...
Ah,
ela
não,
tá
vai
completa...
se fuder, velho. Tem
não, não,
mais
não,
de
não,
se
não,
fuder,
não,
mesmo.
calma. É antes de você desejar a morte dela. Porque, tipo, ela tá completamente perdida na vida, cara. Ela não tem a mínima ideia do que ela quer fazer. Ela não sabe o que ela sente, ela não sabe o que ela quer fazer da vida. É praticamente
é
um vegetal.
Porque ela não se interessa por nada, isso que me incomoda. É uma personagem que qualquer coisa que você fala pra ela, ela vai acreditar. É uma personagem sem índole própria. Esse é o problema. Eu entendo que deve ter pessoas assim na vida real, só que esse personagem dentro do contexto da obra que você tá... tentando se divertir, é chato, cara. Você não vai gostar dela. Eu acho que você não vai gostar dela.
Não, a única pessoa...
Eu desejei que ela morresse na gravidez.
Coitado do filho, não tem nada.
Não. Tomara que ela tenha morrido mesmo.
Caralho, né?
Caraca.
Não, cara, vai falar que não é a melhor coisa que aconteceria, em vez desses 7 anos ser passado, ela tivesse teu filho, aquilo era um sonho, e ela teria morrido no parto, e ia pra história da banda da Nana, que é a coisa mais interessante da obra.
Eu discordo de você, sinceramente, cara, você gosta da história da banda da Nana. Cara, pode me bater, mas eu não posso ligar mais foda-se pra aquilo, cara, sinceramente.
Eu acho cara, muito mais interessante cara, do que ela dando golpe do baú, cara.
Eu acho nada demais, cara. Eu comecei a ler Nana querendo ver um mangá de romance. E isso eu consegui ver, entendeu? Achei um bom mangá de romance. Eu quero ver o romance da obra. Mas vou ser sincero, com certeza, não é legal ficar vendo ela dando uma de imbecil toda hora. Mas seria mais interessante, por exemplo, ver mais da história do Shin com a Leila. Ver mais da história da outra Nana com o Ren, tá ligado? Porque ela é muito focada, esse é o problema. Ela é 80% da história, como o Gutinho comentou mais cedo, quando a gente tava conversando. Ah,
apesar que agora, depois da parte do anime, acho que o foco você vai mais pra outra Nana.
Pra Nana do Ren, sim.
Graças a Deus.
E também acontece essas coisas. Não fala nada que o Tris acho que não viu, né? Só não dá mangá.
Não, mas ele, na época em que ele não lia mangá, ele perdeu a paciência e me pediu spoilers, ele sabe a
mas
merda.
Mas o Crive não leu, então não vamos...
Então sim.
Ah,
sim.
Tá.
Eu comentei pros leitores também que não vão...
É que também aconteceu as coisas mais foda que podia acontecer.
Do mangá inteiro, cara, foi. Nossa.
Ser sincero, eu não achei nem um pouco, tá?
Eu achei.
Bom, um companheiro de banda que o Ren tem é o Takumi.
O cara mais escroto da face da Terra e o pior, que existe aos montes por aí, tá ligado? Assim como o Vadias, cara, combina perfeitamente, agora que eu parei pra pensar. Takumi e Hachi é a melhor combinação, cara. É tipo os caras retardados que eu conheço aí, que não tem cultura alguma e que só quer fuder, tá ligado? E as mulheres imbecis que só querem foder também e que não tem uma mínima de cultura, não sabe nem falar.
Não, mas
vai falar e cospe merda.
Mas o Takumi, se não fosse ele, a banda lá tava ferrada, aquele que aí manda em tudo.
Não, eu até entendo o ponto de vista dele, mas eu não entendo se você é um bom músico se você é uma pessoa escrota, velho.
Ah, bom músico ele é, agora com pessoas.
Não saquei, peraí, como é que é?
Não, cara, ela falou assim, mas ele é um bom músico. Tudo bem, ele ser um bom músico, mas pra mim, foda-se se ele é um bom músico ou se é uma pessoa absurdamente escrota, sabe?
Ah, tá. Não, concordo.
E mais tarde na história, dando spoiler já, ele vai pegar a Nana do jeito assim, tudo bem, eu sou famoso.
Aquela típica situação, me dá um autógrafo, ok, eu te como, prefere? Tudo bem, tá, beleza.
Okay. E eles desenvolvem uma relação, desenvolvem, entre aspas, que é basicamente assim, ele liga pra ela, vai no motel, come ela, eles entre aspas estão namorando, mas ele só come ela, não faz mais nada além disso, não conversa.
É a prostituta mais barata da história, basicamente.
E ela simplesmente ama ele, e assim, não é aquele amar de tipo, você gostar da pessoa, você se interessar pelas mesmas coisas que a pessoa, gostar de conversar com a pessoa, é aquele amar de, vamos fuder, sabe?
Cara,
é
eu vou ser sincero, eu adorei quando a Nana, a Hachi, começou a encontrar com esse... Takumi. O problema é, ela tava até pensando a cada momento, sabe? Porra, mas eu não gosto dele, ele é escroto, ele é chato. Aí eu falei, isso? É, nessa parte eu não tava torcendo. Porra, é, você tá enxergando. Cara, larga esse cara. Larga esse cara, filho da puta, tá ligado? Aí ela, não, mas eu amo ele. Eu falei, não! Ai, caralho, o que ela
não,
tá fazendo?
O caso é o seguinte, Trilis. A Hachi, ela é uma mulher extremamente sensível. E...
extremamente burra.
Extremamente
Enfim,
burra.
Extremamente
vazia,
burra.
Ela
estrota,
tem excesso de carência. Ela quer qualquer coisa.
Exatamente.
Quantos adjetivos do início? Vamos lá. Como é que é? Escrota, vadia, burra, imbecil, sem cultura. Como é que é?
Mas, eu acho que o melhor adjetivo que eles dão nela no mangá é a própria Nana que dá. A Nana Roqueira. Ela fala basicamente assim. A Hachiko vai amar qualquer cara que fala pra ela que ama ela.
Exatamente.
Sim, é carência extrema.
Exatamente, por ela ter esse nível tão grande de carência e por, no momento, o timing é horrível também na vida. Ela tá sendo excluída da vida porque, pô, a Nana Roqueira tá lá cuidando da banda, cuidando do futuro dela. Ela não tem tempo pra ficar dedicando, como ela mesma se refere, ao seu bichinho de estimação. Aí a Hachi, como se vê excluída, encontra o Takumi como porta de escape. É o único lugar onde ela se sente querida.
Inclusive, puta que me pariu, né? A mulher é vista até pela melhor amiga pra um bicho de estimação, tá ligado?
Sim.
Mano, é muito rebaixamento, a mulher é muito burra. É um cachorro mesmo, é uma cachorra, uma vadia. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, cara.
Esse cast vai ser o que mais tem xingamento de todos.
Ah, velho, não tem como você gostar dela, cara. Você odeia ela, todo mundo odeia ela, cara. A melhor coisa que aconteceria na história é se ela morresse, cara. Não tem como.
Aí, como eu falei, eu discordo. Deve ter algumas fãs de Nana escutando, hein? Óbvio que algumas fãs vão escutar isso. Vocês podem adorar a personagem principal, falando, pô, eu entendo ela perfeitamente. Ok, na boa. Você também é burra, tá ligado? Você também é burra.
Ou então okay. Você. Esqueci da palavra.
É muito carente.
É, também isso, muito carente.
Você tem 13 anos.
Cara, eu acho que a mensagem que Nana quer passar desesperadamente é: se deem mais valor, mulheres, pelo amor de Deus.
Exatamente.
E eu acho que é o seguinte, se tem alguma mulher escutando aqui o cast de Nana, eu espero que vocês não esquentem com machismo, porque a própria obra em si tem muitos momentos machistas.
Exatamente.
E não julguem a gente por isso, a gente tá fazendo a mesma linguagem que a obra faz, em vários momentos.
Não, e o pior, tem mulheres comentando aqui que concordam com a gente, entendeu? Não é o negão do outro lado da linha, garanto. Então, assim...
Então, nesse meio em que ela tá com o Takumi, que ela tá, se fica com ele, se não fica com ele, é o Nobu meio que se diz apaixonado por ela, diz que gosta dela. E
não
de novo...
quem é Nobu primeiro, né, pra só saber.
Nobu faz parte da Blast, antiga e a nova, ele é o guitarrista da banda, o que apresentou a Nana, o Ren e vice-versa. Então, nesse meio, ele fala que gosta dela... E ela, lógico, que ela vai falar, ah, eu também gosto de você. E vou ficar com você, vou terminar com o Takumi.
Então sim, ele. Porque nessa parte, até aí nesse ponto da história, ela realmente tinha dúvidas sobre o que ela sentia pelo Takumi. Ela ainda via ele como uma pessoa horrível, porém como a única pessoa que dava escape pra ela. Mas tudo que ela queria nesse momento da história era esquecer. Ela queria desesperadamente que ela não tivesse transado com o Takumi. Porque quando ela percebe que ela tá apaixonada pelo Nobu, assim como por todos os homens da face da Terra, ela queria poder ser a namorada dele sem nenhum peso na consciência. O que já não é possível porque ela tá carregando a porra de um feto fertilizado.
Cara, na hora do que descobre que tá grávida, ela fez burrice de novo. Porque o Nobu disse que assumiria o filho e papapá, e ela preferiu ficar com o Takumi. Aí mostra realmente que ela estava interessada no dinheiro dele.
Não mostra.
Cara,
eu não sei se seria o dinheiro. Não,
quando... Eu acho que ela é tão burra que ela não pensaria nisso, cara.
É verdade.
Ela não
é
pensou, cara. O único motivo por ela ficar com o Takumi é porque ficou parecendo que ela estava mentindo pro Nobu. Porque ele só disse, só vem a mim quando tiver tudo terminado entre você e o Takumi. O que, que ela fez? Ela fez uma ligação meia boca e não deixou claro que estava terminando de vez com o cara.
Ela falou assim, eu não quero mais te ver, desliguei. Ah, tudo bem, terminamos.
Sim, como se o cara fosse realmente aceitar aquilo. E quando chegou a hora do vamos ver, de vamos dar as explicações, ela, em desespero, ela só conseguia pedir desculpas pro cara, mesmo ele falando, quase que chorando também do lado dela. Mesmo que você me contar uma mentira, eu vou aceitar, mas não, ela não conseguia, era muito peso na consciência.
Basicamente, pra quem tá escutando, foi o seguinte, a Nana, ela tava em traços com o Nobu, namorando com ele sério mesmo, eles tiveram até relações sexuais, e nisso ela descobre que tá grávida do Takumi. Que comia ela antes. Acho que essa é a palavra certa. E daí ela tem que se separar do cara, porque ela escolhe, em vez de, sei lá, eu quero ser uma mulher independente, cuidar do bebê sozinho, ou o Takumi, sei lá, velho. Não, o Takumi não. Ou o Nobu, sei lá, cara. Vamos esquecer esse cara, vamos viver a vida. De algum jeito você cuida do filho que não é seu, a gente cria amor e tal. Mas ela escolhe a opção mais idiota, que é, ah, tudo bem, eu quero viver com esse cara que é um filho da puta, que só pensa em mim como uma mulher, uma vadia, e eu vou criar meu filho com ele, sabe?
Ela só ficou com ele porque, quando ela viu o casamento, é isso que eu quero. Quero o sonho da vida dela, né? Se casar.
Cara, isso
que
é verdade.
Ela tinha
verdade.
Um sonho de casar, então ele ia então, dar quando ela viu que casa.
Quando ela viu que surgiu a oportunidade de casar, um casamento seguro, pronto.
Pior é que depois mesmo dela ter se casado, e ela ter assumido o Takumi como o marido dela, ela fica o tempo todo, várias vezes, pensando não só no Nobu, como no cara do começo da história, que é o Shouji. Isso me incomoda profundamente. Ela não sabe o que tá fazendo de nenhum modo a história inteira, sabe?
Eu acho que ela nunca gostou de ninguém de verdade naquela história.
Pronto, Jéssica tirou as palavras da minha boca. Ela não gostou de ninguém. Ela gostou de quem apareceu na frente dela e queria comer ela e acabou.
Exatamente, tanto que depois...
é uma vadia!
Sim, depois, Trilis, eu não sei se você se lembra, mas depois de um tempo que ela tá casada com o Takumi, que eu não sei que merda que acontece lá dentro, ela liga chorando pra amiga e fala: ai, eu realmente amo o Takumi, eu puta que pariu!
Caralho, é verdade, eu falei, meu Deus do céu!
Não, você não ama ele, você ama o dinheiro dele.
E sabe uma coisa, uma ceninha que eu acho que faltou nessa parte da gravidez dela, cara? Faltou uma cena assim, estilo novela da Globo, tá ligado? Aquela mesinha de madeira, chega a Nana Roqueira e fala assim, ó, tapa na cara, vadia, não usou camisinha, puta, tapa na cara, agora você vai assumir o filho, sua vadia. Você deu o golpe do baú, sua putinha, tapa na cara, meu irmão. Essa cena valeria o anime, velho.
Mas, sabe, isso não tem como acontecer pelo seguinte motivo. Primeiro, a Nana Roqueira, por mais forte ela aparente ser, ela é incrivelmente possessiva. Fora que ela mesma admite, ela nunca iria conseguir amar um filho do Takumi. O que ela mais queria era manter o jardinzinho dela, com todo mundo que ela gosta próximo. O Ren, mesmo que mais ou menos. Mas principalmente a Hachi, que, como eu já falei, bicho de estimação.
É outra problemática.
E meio masoquista também.
Mas o que eu acho... babaca da Nana, é porque elas são amigas e elas criam uma afeição legal durante a obra, que eu considero muito. Só que, assim, elas são amigas que tudo que a outra faz, ela apoia. Então, se ela quiser dar pra meio mundo, a outra vai apoiar e fica nessa, tá ligado? Enquanto a Junko, que é a amiga dela de infância, tipo assim, ela dá os conselhos, ela fala, porra, por que você fez isso? Só faz burrada. Só é uma vadia, caralho.
Entre aspas, a Junko, Que é a que eu comentei mais cedo, galera, que namora o
brasileiro,
o cara, o Bob Marley e tal. E, tipo, que é a mulher que faz parte do casal, como o Crave comentou, que é o casal que dá as dicas, né? Que dá as... é...
o casal normal, né?
O casal normal na história, que dá os conselhos pra Hachiko. Basicamente, essa Junko é amiga da Hachiko. A Nana é uma colega imbecil que tem uma possessão absurda por ela e que nem sabe o que ela mesmo sente, entendeu? Eu sinceramente, cara, não considero as duas realmente amigas, cara. Eu acho que as duas estão pensando errado na situação.
Elas têm uma afeição muito grande, né? Pode falar,
gente. É que as duas, elas pensam de forma muito, muito iguais. Se a gente for parar pra ver. Então não tem como uma dar conselho pra outra. As duas, de certa forma, têm uma visão do mundo muito parecida. Então, tipo, se eu gosto de rock, por exemplo, e a outra também gosta de rock, não tem como eu criticar, por exemplo, funk, porque a gente gosta de rock, então a gente vai ter a mesma visão. Então não tem como uma ficar dando conselho pra outra, mas a Nana tentava dar conselho pra Hachi. Tipo, o Takumi não gosta de você, abre seu olho, ele não é homem pra você, fica com o Nobu. Ela deu apoio pra Nana.
Mas a partir do momento que ela aceita o Takumi, ela já não fala mais nada. Ela fala, ah, tudo bem, traz seu filhinho aqui, família feliz, tá ligado?
É porque no pensamento da Nana, ela pensou da seguinte forma: se a Hachi tá bem, se a Hachi aceitou, eu não vou mais interferir. Entendeu? Ela não tava querendo interferir na vida da amiga. Ela deixou, você escolheu, fez sua escolha, ok.
Mas se ela realmente achava amiga da Hachi, ela devia ver, né? Que pela personalidade dela, já vai fazer merda, já deu merda outras vezes.
É isso que eu tô falando. Uma questão é você ser amigo mesmo. Quando você é amigo, cara, você fala quando a pessoa tá fazendo merda. Você fala quando você acha que aquilo não tá certo, tá ligado? Pô, você tem que mudar. E o pior é, a Nana, a roqueira, ela acha em muitos momentos que a amiga dela, a Hachiko, não tá fazendo a parada certa. O que que ela faz? Se omite. Porra, vai tomar no cu, tá ligado? Isso não é ser amigo, cara. Isso não é nem um pouco ser amigo.
Eu acho que a Nana, a roqueira, queria que a Hachiko se pudesse mesmo na história, pra depois ela ir correndo pra ela como um cachorrinho.
Exato, exatamente. Eu estou falando, eu não considero a Nana Roqueira uma amiga da Hachi. Eu considero ela uma aproveitadora. Ela simplesmente quer a Hachi pra ela, pra ficar ali perto, como o Gutinho comentou, o grupinho de amigos dela. Mas ela não realmente considera a Hachi uma amiga, aquela pessoa que você pode confiar. Até porque, se você perceber, não tem um momento em que a Nana Duren vai pros braços da Hachi, tipo assim, ah, eu confio em você, você me ajudou pra caralho. A Hachi é inútil. Ela não faz nada no mangá que sirva pra outras pessoas, tá ligado? Nada.
Não, aliás, a única coisa que a Hachi fez...
ela cozinha, né?
Sim, mas a única coisa, tipo, significante pra obra que ela fez foi ganhar a porra dos ingressos pro show do Trap Nest pra Nana poder ver o Rain de novo. Exato. Como é que a amiga retribui? Apresentando o maior filha da puta da Terra.
E depois que arrependida, e não fala nada pra ela, tá ligado?
Exatamente. A única
não
pessoa...
é amiga. A Nana não é amiga da... A Nana Roqueiro não é amiga da Hachiko, na minha opinião. Mas eu concordo plenamente com o que a Jéssica falou. Com o que a Larissa falou. É, as duas pensam muito igual. Inclusive, nessa questão de namorados. Porque se você pensar, a Nana é praticamente igual. O Ren é um cara cheio de problema. Esses problemas não são mostrados tanto no anime.
Drogado.
Vocês descobrem isso com... Hã?
Ele é drogado, ele tinha problema na infância. Ele... É. Sente falta, por aí vai.
Não, o cara é cheio de problema e o pior, dá pra ver que a cabeça dele não tá bem já de ver o passado dele. E os encontros dele, dá pra você perceber isso. Além da questão dele ser drogado, que isso aparece no anime. E cara, o maluco é cheio de problema e mesmo assim a Nana roqueira tá indo atrás dele, tá ligado? Tudo bem, é amor, é romance, ok, dá pra entender, você não consegue controlar seus sentimentos. Mas cara... Porra, seja um pouco mais sensato, tá ligado? Você tá vendo que o cara tá agindo estranho com você. Se droga, e cara da 4, porra, você vai continuar com ele? Novamente, coisa de vadia, cara. Ser sincero, tá ligado? Coisa de vadia. As duas são vadias, na minha opinião. Sincero. A única diferença é que uma. A única diferença é que uma é vadia pra um cara só, e a outra gosta de comer peru. Ser fudida por perus variados. Desculpa aí pra quem tá ouvindo, mas é isso mesmo. Ser sincero.
Vai, vamos falar agora do Bishounen e do Carequinha?
Não, eu quero falar do Yasuo.
Só um minuto, se vocês acharam forte demais o que eu falei agora, dá pra cortar, cara.
Não, não.
Já falamos tanta coisa pior, você
é.
Não se preocupa com isso não.
Porra, sei lá.
Cara, esse cast dá um show variados. De vagabunda, vadia, piranha, prostituta.
Pô, cara, mas uma coisa é você falar que a mulher é vadia. Outra coisa é falar que ela quer ser comida por perus variados.
Mas ela praticamente faz e fala isso também, não tem problema nenhum.
Pô, ela não fala isso não, Gutinho. Você tava falando, ai caramba, queria ser comida por perus variados.
Não com essas palavras, mas ela deixa bem claro que ela quer ser fodida.
Não, cara, ela chega a falar que ela é fácil, cara. Isso é da dó, cara, na moral, cara.
Isso caralho, cara. Caralho, cara! Puta que pariu! Na boa, isso pra mim foi o... Eu já tava assim na minha cabeça, porra, que vadia, mulher é igual a qualquer vadiazinha aqui na rua, tá ligado? Mas ela não tem cultura, não quer saber de porra nenhuma, só quer transar e nem sabe fazer isso direito. Puta que pariu, o que ela tá fazendo? Aí ela vai, eu sou fácil, eu falei, ai meu Deus,
cara. É sério mesmo que você é fácil?
Ai, caralho! Foi a cereja no bolo de merda, cara, meu Deus do céu.
Ai, vamos falar de personagens bons agora, pra variar. Yasuo, pra mim, é o personagem mais foda dessa porra. O cara é alto.
Paga pau, escroto.
Não.
Ele é o personagem mais foda, pra essa porra, ele tem uma personalidade foda. Não, ele é alto, ele é forte.
Não, cara, convenhamos. Alto, careca, advogado, óculos escuros e baterista.
Gutinho acabou de ter uma ereção. Ai, cara.
Definição do homem ideal pro Gutinho.
Cara, ele é um personagem.
Cara, assim, cara. Ele é alto, careca. Na fucking. Óculos escuros.
Matei quando ele tirou a camiseta.
Ai, meu Deus, cara.
Vai me dizer que não é o personagem mais racional dessa porra.
Sim, como assim? Cara, mas isso não quer dizer que ele, não quer dizer que ele é bom porque ele usa óculos escuros e é careca, tá ligado?
Não, vai. Isso é estilo, à parte.
Então pronto. Ai, Deus.
Não, ele é um personagem bom porque ele é um personagem racional, é aquele personagem que acolhe a pessoa quando a pessoa tá mal, tá ligado?
Sincero, foda-se o visual dele, na minha opinião, tá ligado? Sincero isso.
Acho que das duas bandas ali, de todos os personagens, ele é o mais inteligente. O que menos se pode na história. Aliás,
não, o Yasuo tá gente. Bem pra caralho.
Ele se garante na vida, né, cara?
Sim.
Por mais que a banda não faça sucesso, ele tem o diploma de advocacia. Pô, ele é um cara sensato. E ele é o cara chefão da banda, tá ligado? Precisou dele, ele tá lá pra ajudar a pessoa em qualquer momento. Ele tem
verdade,
uma personalidade foda, cara. Ele, é. Tipo assim, se estão fazendo mal pra pessoa, ele vai lá e briga e tal. Porra, o cara é xerifão mesmo.
Xerifão.
Tipo, ele é aquele que cuida de todo mundo. Ele cuidava do Takumi mesmo na escola, inclusive, encobrindo as merdas dele. Aliás, eu acho que ele não tinha que fazer isso, não. Ele tinha que deixar esse cara se fuder logo na adolescência. Mas, enfim... É, se não fosse pelo Yasuo, tem muita gente aí que já tava fudidaça na vida. O próprio Ren, a Nana Roqueira, porque, tipo, ele é quase como se fosse um pai pra ela.
E ele gosta dela, né?
Entre aspas.
Hã?
Tá com uma irmã, não gosta de...
Que isso, ele gosta sim.
Ele gosta sim.
Cara, tanto que ele fala pro Ren que se ele não ficar com ela, ele vai ficar. Vocês são loucos?
Ele fala isso mesmo. Ele fala assim, se você não correr atrás dela, eu vou, tá ligado?
Exatamente.
Mas ele fala isso no sentido de dar... É, de impulsionar o Ren a não deixar a Nana ir embora. Não, eu não
vi
no sentido de que ele realmente gostasse da Nana.
Eu vi no sentido de dar um peru pra ela. Eu vi, ligado?
Eu também entendi isso quando eu tava lendo. Ele gosta da Nana.
É, porra. Ele chegou e falou pro Ren, na cara, assim, pô. Quando você chega e fala... Se você não for atrás dela, eu vou. Não é tipo correr no parque, tá ligado? Sei lá, não quer dizer isso, vou atrás dela. É, acho que ele gosta dela mesmo, sabe? Sei lá.
Em algum ponto da história deve ter gostado, em algum ponto deve ter parado, sei lá.
O Lutinho não acho, cara. Eu acho que desde a infância ele gosta dela e gosta até agora, tá ligado? Até onde eu vi.
Mas o importante é que ele é o personagem seguro da obra, né, cara?
Sim. Uhum. E pior é que ele se fode, né? Porque a Nana desaparece.
Não, ele se dá bem pra caralho.
Ah, não, Lutinho, eu digo que no último episódio do anime, mostra o futuro, e ele tá lá, com a Hatch e tal...
Ah, não, sim, é, até o anime, até o anime.
A Nana desaparece, então, pô.
Que, aliás, a gente não sabe até hoje o porquê.
Exatamente, nem no mangá, é o futuro, bem o futuro. E isso é muito interessante no anime, foi um final perfeito até pra mim no anime, pra esperar uma próxima temporada. O problema é que não teve, né? Não teve a temporada.
E nunca saberemos se vai ter um novo.
Autora, pelo amor de Deus, sai da depressão.
Ano que vem ela vai voltar, com certeza, já tô com esse pressentimento. Ela vai voltar ano que vem.
Caraca!
Desde que ela lança mais de um capítulo no ano, tô feliz. É.
Sabe quem essa autora precisava conhecer? O autor de Elfenlied.
Por quê?
Pra sair da depressão. Que ele vai mostrar, olha, não importa quanta merda você fizer numa obra, ela pode ter um happy end.
Ai, cara.
Tá ligado? Se eu conseguir, você também consegue.
Ai. Do casal, digamos assim, da obra, que é, na minha opinião, muito sincera, é o casal mais interessante, mais foda da obra, cara. Eles são os únicos que fazem sentido, que são bons personagens, carismáticos, e pior, eles não têm esses problemas retardados de um ser bom. Tá, um é vadio, sim.
Literalmente.
Ele é esperto. É diferente.
Bom, galera, é o Shin e a Leila, né? Leila ou Reira, enfim. Mas é Leila por causa da música do Eric Clapton, que é foda.
Ele, botando em termos simples, é um gigolô.
Exatamente, de 15 anos.
Ou seja,
ele tem 15 anos?
Sim, ele tem 15 anos.
Caralho, que tenso.
Inclusive rola meio que uma pedofilia na história também, né? Porque a Areira, ela tem 24 anos. Mas enfim, o Shin, ele meio que não tem muito... Não, ele tinha opção de não ir por esse caminho. Até porque eu não sei por que ele se tornou um gigolô até hoje.
Ele quis, porque sexo é bom. A Hatch sabe disso.
Muito.
E como eles não ficam juntos? Esse é o casal perfeito.
O quem?
Não, seria um cara muito inteligente pra ela, cara.
Com certeza. Cara, eu quero ver a Hatch longe dele, velho. O Shin é um ótimo personagem, sai pra lá. Pô, velho.
O Shin é o baixista da banda Blast. E ele anda com o pessoal das duas nanas, né? E eles e a Nana tem um namorado que é o Uren. E eles se conhecem por causa das bandas e tal. As bandas têm muitos membros em comum. E eles se conhecem. E daí um belo
não,
dia...
membros em comum não tem. Um cara não tem duas bandas, tá ligado?
Mas já foi.
Mas todo mundo ali se
tem
conhece.
Tem membros que se conhecem.
É, tem membros que se conhecem tem demais até.
Sim.
E numa festa da banda, da Trap Nest, que é a banda mais foda, ele conhece a Areira, que é a vocalista da banda. E nisso ela começa a falar que ele é bonitinho e tal. E daí ele fala assim: tudo bem, você quer passar uma noite comigo? 100 ien. Não, 100 mil ien, cara.
Muito bom, cara.
E daí o que você espera? Porra, ela é vocalista da banda, é tipo uma boneca, tá ligado? O pessoal chama ela de princesa. E ela vai lá, uma bela cena, você vê que ela tá com o cara no quarto, tá ligado? Com o dinheiro no bolso ainda do cara, tá ligado?
Perguntando pra ela quanto que ela deve, né? Caralho.
Mas
o passado dos dois, galera, é muito bem desenvolvido. É, eles funcionam junto com os outros personagens da obra. Quando foi mostrada essa Leila Oreira, eu achei que ela fosse ser simplesmente uma mulher jogada ali. Pra ser o romance do Chico. Porque todo mundo ia ter que ter um romance na obra, entendeu? Só que não, na verdade o background dela é muito interessante e ela sofre muito com isso. Que é a questão dela sempre gostar do Takumi. Que eu não sei como ela gosta dele, mas tudo bem, tá ligado? Ela gosta dele. E o Shin, ou o Bishonen, como o Crave gosta de chamar, porque ele parece um Bishonen, o Shin é basicamente aquele cara que teve problemas com aceitação, problemas de aceitação dos pais, do que ele quis fazer na vida.
É porque o pai dele, que criou ele, não é pai biológico dele. A mãe dele, pelo que eu entendi, ela teve o filho e fugiu. Porque era o filho do cara que ela não era casado, sabe? E daí ele ficou na família e o pai dele não gosta dele. Ele até comenta quando ele vai assinar o contrato com a gravadora lá. E o interessante é que isso aí tem um paradigma com a gravidez da Nana, né? Porque a Nana, ela vai ter um filho de um pai que ela não queria, entre aspas, né? E pouco se sabe, na verdade, do passado dele. E quando ela descobre, ela pensa muito sobre a relação que ela quer ter com o filho dela também, sabe? Porque, entre aspas, as relações se parecem dessa tal de gravidez.
Sim, verdade. Esse ponto é até muito bom da obra. A obra inteira, repetindo, tá, galera? A obra inteira é muito, muito boa, tá? A gente comenta rindo aqui dos personagens falando mal e tal. É porque, galera, as ações deles dão raiva em certas partes da obra. Agora, são personagens, como eu comentei, realistas, que funcionam, que fazem tudo com sentido, tudo faz sentido, entendeu? E, assim, acreditem ou não, pra quem leu aí e tá ouvindo, sabe, entendeu? Funciona pra obra, todo esse trama, esse dramalhão, entendeu? Isso funciona pra obra, e funciona muito bem.
Agora, o que é interessante nessa relação do Shin e da Leila? O que não pode ter entre um gigolô e uma cliente? É o amor. E cada vez que eles se encontram, a relação vai se aprofundando mais e mais.
E um vai contando mais sobre o passado um do outro.
Sim, eles vão ficando muito próximos. E chega uma parte em que a Leila não quer mais estar com ele por dinheiro. Ele meio que se sente ofendido no início. Só que aí tem uma hora em que o negócio fica tão aprofundado que ele começa a se perguntar: será que um relacionamento baseado na luxúria pode surgir o amor? Pô, esse é um ponto auge da história pra mim.
E chega um
ela
ponto...
Não, ela não faz até uma música pra ele?
Faz uma música pensando nisso, inclusive.
Sim.
E chega um ponto que o sexo nem é mais importante dentro das relações dele. Os diálogos são o que a gente quer ver, que é muito interessante os diálogos.
Que é muito melhor do que ficar, porra, assistir amorzinho dos caras. Tipo, você cansa depois de um tempo, tá ligado? Tipo... O interessante é justamente ver essa questão do drama, do que cada um passou na vida.
Mas ele falou sobre a vida, ela fala que tem coisa que ela não pode contar, porque senão vai prejudicar a banda no futuro e tal. E é muito mais interessante isso, sabe? Eles não ficam assim, ai, quero ser dona de casa e quero ter o amor da minha vida. Não, ele fala sobre a vida, ele fala sobre as experiências que ele teve, de quem eles gostam. Eles são os personagens mais inteligentes da obra.
Sim.
Agora, o que
não,
que...
Eu não diria inteligente, porque como eu comentei, a Leila gosta do Takumi. Isso é burrice, mas sim. Tudo bem.
E em segundo, como ela não podia ter o Takumi, o próprio Yasuo. Tanto que começa a merda no relacionamento por dois motivos. Um, porque no momento em que ela tá deprimida, quando ela descobre que o Takumi vai se casar, ela só liga pro Shin pra pedir o número do Yasuo, porque é com ele que ela quer desabafar e não com o Shin. Isso o cara já fica abalado. Em segundo, pela diferença de idade deles. Isso em si já é um problema, porque ela é uma vocalista de uma banda famosa e ele é o baixista de uma outra banda famosa.
Não, Black
nem tão famosa, né?
Mas que tá ficando. É. O problema principal é o Trap Nest.
Sendo sincero pra quem quiser saber também, galera, eu acho Trap Nash muito melhor do que Blast. Puta que pariu, cara. Eu acho a banda Blast uma bosta, vou ser sincero. Eu não gosto das músicas deles, tipo, o que eles fazem na obra. Não gosto do desenvolvimento da banda, pra ser sincero. Por isso que eu comentei que eu não concordo com o Crave. Eu gosto muito, prefiro muito mais a Trap Nash. A Leila canta muito melhor, mas muito melhor que a Nana, meu Deus do céu. Pelo menos no anime, você consegue perceber isso. Bom, as notas, galera, não vamos dar spoilers nas notas. Bom, galera, vai acabar aqui os spoilers. Pra quem estiver voltando a ouvir agora, né, a gente vai comentar sobre as nossas notas agora, sem comentar sobre spoilers do mangá, obviamente, então acabou os spoilers. Saibam que a gente criticou bastante sobre alguns personagens da obra e suas ações, porém, mesmo a obra tendo alguns problemas em questão de personagens chatos e por aí vai, todos os personagens fazem sentido e são interessantes para a obra. Além disso, todos os romances da obra são muito bem feitos, os backgrounds dos personagens são bons, e o grande diferencial, cara, para mim, Nana, é aquela obra que apresenta temas bem sérios em um mangá de romance. Tem drogas envolvidas, tem, porra, situação de desemprego o tempo inteiro, casamentos, sexo aparecendo o tempo inteiro, e, porra, gravidez, enfim, trilhões de problemas realistas do dia, do mundo aí de hoje, e que a obra os apresenta muito bem, com certeza. É um dos melhores Josés que eu já li, com certeza, e assim, merece uma nota alta, obviamente. Minha nota pra Nana é 9. Não chega num 10 de jeito nenhum, porque a obra é cheia de seus problemas em questão de... Não é nenhum problema técnico, tá, galera? Porque o problema da obra é justamente você gostar ou não dos personagens. Tem uma personagem que é a Hachiko, a Nana principal, digamos assim, da obra, a gente acha ela muito chata pelas ações dela. Deixa a gente com raiva até, de tão vadia que ela é, na nossa opinião. Mas assim, isso deixou a gente irritado, pode não deixar algumas pessoas. Então a gente até compreende um 10. Só que, cara, na boa, tem muita gente aí falando que Nana é perfeito, perfeito. Cara, a obra tem seus problemas, isso é fato. Nenhuma obra é perfeita. Mas enfim, 9 pra Nana é a minha nota, e é de vocês aí.
A minha também é 9. Assim, eu não vejo a Hachi como um problema que abaixa a minha nota. Porque se ela não existisse, a história não existiria. Assim, ela é o principal. Eu não consigo explicar direito. E eu também não sei por que eu não dou 10. Acho que eu não dou 10. Cara, eu não sei explicar.
Você se irrita pela obra, simples assim. É. Tem situações que irritam pela questão da Hachi. É o fato da Hachi.
Sim, mas ela não acho ela um problema, assim. Ela não abaixa minha nota, mas acho que...
Não, literalmente ela. Mas o que acontece por causa das burrices dela, entendeu?
É ela mesmo, é ela.
Vai falar que algum de vocês não acha forçado a personagem só encontrar merda na vida. Não tem um momento feliz pra ela, tá ligado? Não. Se fode uma vez, se fode outra, se fode outra... Aí vai, conhece outro cara, se foge de novo, tá ligado? Tipo,
ah, mas tem momentos felizes, não é só
mas ela, faz, cara, ela faz de propósito.
Ela volta pra merda, exatamente, ela faz de propósito, ela volta pra merda toda hora.
Uma coisa que eu achei forçada é que quando passa 7 anos depois no anime, e tá todo mundo bem, com a saúde perfeitinha, sendo que todo mundo fuma uns 5...
Nossa, velho, eu tava pronto pra falar isso, cara. Eu falei assim, cara, eu não dou mais 2 anos pra Nana, cara, porque puta que pariu, meu irmão, tempo todo fumando, velho.
Aquela mulher ali...
Cara, eu não dava mais 5 anos pro Yasuo, ele fuma um fortão, tá ligado? Blackstone, a marca, porra, pesada de cigarro.
Gutiza, né, tem as marcas do cigarro no mangá, cara.
A Nana, ela fuma o Seven Star, que não é tão forte assim. Agora o Yasuo, ele fuma o Blackstone, cara, que...
Caralho.
Eu espero que isso seja verdade, galera. Tem uma situação na obra que a Nana pega pra fumar um dos cigarros do Yasuo e ela, tipo, tosse, assim, ela, pô, é horrível, isso é muito forte e tal. Então, realmente, o Yasuo era pra estar morto já, só que ele tá lá, benzão, em pé, opa, ei, tudo bom? 30 e poucos anos, tô lá, de boa.
E também é o Shin, porque ele também fuma o Blackstone e ele tá com 15 anos quando ele come.
Sim, o Shin é um bicho.
Ah, mano, mas ele é o gigolô, cara.
O Shin é daqueles caras que vai morrer com 30... O Shin é daqueles caras que vai morrer com 30 anos por 27, fumar. 27. Aí
ele tá numa banda de rock, vai morrer com 27.
Tá. Data de validade, é isso?
Não, é que teve um monte de gente que morreu com essa data, com essa idade.
Tá.
De validade. Bom, enfim, o cara vai morrer lá e vai ser daquelas experiências que vão abrir o pulmão do maluco só pra botar em livros de biologia e falar assim, ó, esse é um pulmão de gente que fuma, tá ligado? Vai estar lá o pulmão do Shin, todo preto, tá ligado? Mofado e tal.
Bom, pra adiantar então, com tudo que a gente já começou aqui, gente, não tem mais nada pra comentar. A minha nota é 9 e pronto. Não é uma obra perfeita, mas é obrigatória.
Eu vou dar 9 também, só porque a obra não tá terminada. Mas eu acho que quando ela terminar, eu acho que eu vou dar 10 pra obra.
A Larissa gosta mais do que a gente.
Cara, eu gosto muito. Eu acho que é uma obra completa, de certa forma, assim. Fala sobre gravidez, fala sobre droga, fala sobre romance, fala das dificuldades da vida.
Tem música.
Só ter música também já tá valendo, mas ela...
Não, eu concordo com você, é perfeito.
Tipo assim, eu gosto do jeito que a autora botou as coisas importantes no mangá. Tipo, como o Cry falou no início, ela se preocupou com a moda, ela tem essa importância com a moda, ela tem essa importância em divulgar as coisas. Por exemplo, ela dá referências de banda, tipo Sex Pistols no mangá e no anime. Então, tipo, ela se preocupou bastante. A gente percebe que ela criou realmente uma história na mente dela. Ela não foi lá e falou, ah não, vou criar isso aqui e pronto. Ela criou duas personagens, de certa forma, fortes, porque mesmo a Hashi tendo os problemas dela, eu acho que lá no fundo ela teve um crescimento na obra. Tipo, no momento em que ela decidiu assumir o filho, tipo, ela poderia ter pensado da Loki tirar o filho, mas não, ela foi lá, assumiu, teve o filho.
Eu tiraria.
Se você fosse mulher, você tiraria o filho?
Não, eu acho que qualquer mulher sã tiraria.
Então, eu acho que ali foi um crescimento, cara, porque se você for parar pra pensar, é uma vida, né? Você não vai sair tirando por aí.
Então, tem pessoas e pessoas. A minha filosofia diz que tem que tirar, mas é a opção da pessoa. Tipo, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque isso é um assunto muito, muito pessoal e muito complicado, entendeu? E como eu falei, eu não sou mulher. Tem todas aquelas coisas de, sentimento de mãe e tal. Eu nunca vou entender isso, sabe?
Eu também não.
Então, agora, não vou nem entrar nesse assunto. Mas agora, logicamente, pra mim... Pô, quer dizer, logicamente, pra qualquer um, é fácil entender o que fazer, né? Porra, ela não gosta do cara, ela quer terminar com ele, tem um moleque que adora ela, que ela tá com ele no momento, transando, ótima da vida, tem um bebê. Tira a porra do bebê. Acabou a história, acabou o problema.
E o pior é que no Japão ainda é permitido, cara.
É, seu aborto. Mas enfim, minha nota é 9.
Não, eu compreendo, é o que eu comentei. Em partes, a história é perfeita sim, em partes. Porém, o problema que a gente vê na maioria das vezes é a questão de, como a Larissa comentou, a obra não tá terminada, pra completar tem personagens que são chatos, que chateiam em algumas situações. O realismo no mangá, os temas utilizados são muito interessantes. Só que algumas coisas são meio, como a gente mesmo comentou, pô, os caras fumam pra caralho, é meio exagerado da autora, entendeu? A questão da autora é querer botar aquelas... Porra, muito exagerado, assim. A personagem principal, Hachiko... Ah, não, porque eu quero... Eu quero encontrar um homem, eu quero ser feliz só ter um casamento bom. Porra, a mulher literalmente quer isso. Porque ela tenta com todos os homens diferentes da Terra, tá ligado? E a outra, nada, tipo... Ah, não, eu quero... Eu sou punk, vou fazer uma banda punk, caralho, da quatro. A mulher só pensa nisso na porra da banda, no namorado que tem problemas, como a gente comentou na parte de spoilers. E pra completar, ela... Também fuma pra caralho, por aí vai, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito, assim, forçada pro lado, sabe? Ah, não, é punk? Porra, então é punk pra caralho, tá ligado? Ah, e a outra é retardada pra caralho, entendeu? Esse tipo de situação que eu não gosto, na minha opinião.
Bom, como eu comentei, eu acho que eu fui um dos que mais xinguei a Hachiko, o mangá inteiro. Mas, assim, eu acho que o cast ficou um pouco pro lado mais da crítica, mas Nana é uma obra muito boa, a autora se preocupa muito em fazer as coisas, principalmente esse lance da arte, dela mudar de roupa os personagens, ela se interessa também em abordar temas muito interessantes, como a Larissa já comentou, como gravidez, sexo, traição, que realmente estão presentes na sociedade.
Posso interromper uma parte só?
Uhum.
Fala.
O que eu acho muito foda em Nana, que é o que a gente não pode botar no cast, infelizmente, galera, porque não tem como, é o sentimento que a obra passa pra você, cara. Só verdade. Vai entender quem vê, entendeu? Então não tem como a gente realmente explicar, não. É 9 porque o desenvolvimento da obra é bom. Pô, é bom como? Cara, os romances são bem feitos, são bem desenvolvidos. Como é que você vai ver isso? Só vendo a obra, tá ligado? Só vendo ou lendo a obra. Não tem como a gente ficar comentando de tudo aqui, que é ser horas e horas comentando, e pra completar, porra, é o que eu falei, sentimento é uma coisa que você tem que ganhar, sabe? ganhar esses sentimentos pelos personagens e pela obra em si. Isso eu acho importante.
E assim, Nana, ele se preocupa com temas interessantes, mas ao mesmo tempo que a obra é boa e tal, ela é realista e tem bons personagens bem desenvolvidos durante a obra inteira, todos os personagens, por mais que o elenco seja grande, entre aspas, os personagens são bem desenvolvidos e têm ideologias, concepções interessantes. Mas eu não consegui me apegar muito ao mangá por causa da personagem Hachiko, que 80% do mangá é contando a vida dela. A outra Nana, a história, ela é menor sobre ela. A história se centra mais na Hachiko. Mas, assim, eu não consegui me apegar por ela, porque ela é um personagem, na minha opinião, forçado. Ela faz bosta e... antes do mangá começar, antes da história começar, ela já fez bosta antes. Mostra no flashback que ela não consegue aprender e continua fazendo bosta. E sabe, me incomoda, sabe? É como se fosse um atraso de vida. Todo mundo que tá perto dela tá fadado a se fuder, tá ligado? Porque ela é aquela mulher que consome sua vida, tá ligado? É uma vadia, cara. Desculpa. Mas ela é uma vadia. Eu não consegui, eu não me interessava pela história dela. Eu me interessava pela história da banda, como eles discordou. Mas eu me interessava muito mais pela história da banda, da outra Nana, do que pela história dela, cara, que era uma mulher, entre aspas, fraca.
Mas você deu 9, então.
Mas eu dei 9 pra obra. É porque eu acho que a obra é boa, mas eu não consegui me apegar tanto com esses personagens.
Bom, galera, então tá aí 5 noves. Acho que é o suficiente pra recomendar pra qualquer um a leitura. Se vocês ainda estiverem escutando Quem leu o mangá, quem passou pela parte de spoilers e quem não passou pela parte de spoilers, cara, é um mangá que realmente vale a pena, a gente recomenda. E é claro, agradecendo sempre os nossos parceiros, Godhands Cães, que ainda está divulgando a gente. Agora a gente está começando um ano novo, a gente espera que as parcerias continuem firmes e fortes. O Otakuyo, que é um grupo que veio sofrendo alguns problemas ultimamente, problemas entre aspas, né? Eu nem considero problemas, mas o David Yagami, que era parte da equipe, saiu, foi montar o scan dele próprio e tal. Mas assim, continua sendo um site que tem vários e vários mangás. A gente tá até entrando no ramo, digamos assim, agora, né? Mas enfim. Obrigado, Itacuia, também. Brasil Mangás, que é um site que tem vários manuais também diferentes, várias obras de alto nível. Inclusive algumas delas vão aparecer por aqui nesse ano. Algumas não, várias. E o Chronoscalator, né, que é o maior scan do mundo. Tá fazendo com a gente Cocô no Rito. Tá em ótima qualidade, já lançou semana passada, galera. Então pra quem não viu, dê uma olhada. A gente vai fazer os lançamentos semanais de Cocô no Rito. Esperamos acabar a obra relativamente rápido. Vamos lançar bem rápido a obra. Então assim, fiquem de olho aí, acompanhem o site. A partir de janeiro desse ano, como eu comentei em posts anteriores, a gente vai ter casts diários, ter posts diários. Então assim, fiquem de olho, porque todo dia vai ter um post novo. Não percam nada, porque vai ter muito cast de qualidade, de obras de muita, muita qualidade por aqui. Inclusive, Nana é uma delas. Então é isso, fiquem de olho, comentem, divulguem pros amigos e tudo mais. Leem os mangás que a gente for lançar. E é isso aí. Falou geral, bom ano novo. Tchau aí, galera. Bons animes, bons mangás.
É isso aí, pessoal. Bom ano novo pra vocês. 2013 vai ser foda também. Se cuidem.
Até mais.
Parafraseando um pouco o Gutinho, só que mudando um pouco. Bom ano novo pra vocês, só que em 2013 não vai ser legal. Eu vou me fuder, tá ligado? Então, falou.
Eu também vou.
Eu também.
Tchau, feliz ano novo. Tudo de bom. Pronto.